sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Estamos no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h, estamos em onda curta nas frequências 11.865, 13.630, 15.120, 15.480, 17.655, 17.700. Das 18h às 18h30 em onda média na frequência 1530. E em onda curta continuamos em 11.865, 13.630, 15.480, 17.700 e 17.655. Hoje comigo Mayra de La Salette e Amâncio Miguel ligado às redes sociais. Estamos no telemóvel voaportugues.com, no WhatsApp com o número mais 1908-652-4584. Nos próximos 60 minutos o diálogo é com os ouvintes de Angola. Hoje temos connosco o Domingos da Cruz, ativista, professor universitário, jornalista e escritor. Vamos falar de ativismo em Angola, liberdade de expressão e situação dos 17. Antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos às manchetes a esta hora. Amâncio Miguel.
Afonso de Lacama descartou um cessar-fogo imediato em Moçambique e garantiu que a questão só se colocará no fim das negociações entre as partes. O presidente Darren Namo fez estas declarações por telefone ao jornal Savana de Maputo, no momento em que as delegações do seu partido e do governo encontram-se reunidas com mediadores internacionais na procura de uma plataforma de entendimento. Para Dlacama, seria perigoso, depois do povo ter votado na Renamo, esperar 5 anos e suportar a governação da Frelimo. Na passada quinta-feira, 21 de julho, o presidente moçambicano Filipe Nyusi voltou a pedir a cessação imediata dos confrontos militares.
A candidata do Partido Democrata à Casa Branca, Hillary Clinton, deve anunciar ainda hoje o seu candidato a vice-presidente. Fontes da candidatura de Hillary apontam que ela está inclinada em escolher o senador Tim Kaine, do estado de Virgínia. Outros nomes apontados são o senador Cory Booker, da Nova Jersey, e o atual secretário de Agricultura, Tom Vilsack. O anúncio deve ser feito num texto no Twitter e tanto Hillary Clinton como o escolhido deverão participar num evento ainda hoje em Miami.
E por último, neste bloco de notícias, o autor do blog internacional DOCA Internacional, o denunciante Denilson Ferreira, foi condenado nesta sexta-feira, 22 de julho, pela Justiça Guinense a uma pena de 1 ano e 3 meses de prisão efetiva e uma multa de 150 milhões de francos CFA, cerca de 30 mil dólares por difamação. A decisão do coletivo do Tribunal Regional de Bissau surge na sequência de uma queixa-crime movida contra o bloguista pelo empresário guinense Armando Dias Ndinho, a quem DOCA Internacional acusou de ser o assassino do antigo Procurador-Geral da República, Nicandro Barreto, em 1999, além de outros crimes de corrupção.
Angola, fala só.
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 Angola Fala Só.
Olá, ouvintes, estamos aqui no Angola Fala Só, hoje com Domingos da Cruz. Domingos da Cruz já está em linha, muito boa tarde.
Boa tarde também aos ouvintes da Voz da América.
Muito boa tarde, Domingos da Cruz. Olha, nós temos muitos ouvintes e nós vamos já para o IGE, sem demoras, vamos falar com a Avelina Agostinho, que tem uma pergunta para colocar ao Domingos da Cruz. Muito boa tarde, senhora Avelina Agostinho.
Boa tarde, sim.
Boa tarde. Coloque a sua pergunta.
Sim, sim. Eu tenho 3 perguntas a colocar ao senhor Domingos da Cruz. Em primeiro, saúdo a voz todos os jornalistas da Voz da América, em especial do programa de língua portuguesa. E também saudar o senhor Domingos da Cruz e os demais ativistas pela sua coragem e bravura com que têm enfrentado o regime. E penso que é de louvar ter ativistas deste gênero, porque não é fácil agora fazer o ativismo político, ativismo em geral. Que Angola tem ativista logo conectado como um inimigo número 1 do regime a bater. Então, Cris, saúdo-lhes calorosamente pela coragem e bravura que têm tido em enfrentar um regime tão brutal que eles têm enfrentado. Então, tenho três perguntas a colocar.
Por favor.
Primeira pergunta. Tendo em conta que a vossa detenção e condenação teve o cunho político, como caracteriza a vossa libertação provisória? Teve o mesmo cunho político ou é meramente jurídico? A segunda pergunta. Tendo em conta o analfabetismo político no seio do povo angolano, é possível haver mudança do regime de forma democrática no nosso país? Com este regime que controla tudo e todos? E a terceira pergunta, com a vossa libertação, quais são as próximas ações que os revus, como é sobejamente conhecidos, irão levar a cabo? Ou irão cair também na timidez e medo que a maior parte da nossa população, no caso, como eu ainda não tenho essa coragem de sair à rua como vocês fazem? Como caracteriza isto? As próximas ações, quais são as próximas ações que vocês terão que levar a cabo? São essas três perguntas que tenho a colocar.
Muito obrigada.
E boa continuação.
Muito obrigada, Sr. Avelino Agostinho. Domingos, são três perguntas que vão um bocado ao encontro também da entrevista que nos deu há poucos dias, certo?
Sim. Inicialmente gostaria de saudar o Sr. Avelino Agostinho e dizer-lhe que colocou perguntas que me parecem bastante interessantes e enquadram-se perfeitamente no contexto em que estamos a viver. A primeira, como caracterizar a liberdade que nós já alcançamos, se posso enquadrá-la no plano puramente político ou, jurídico? Ora, é preciso que coloque essa liberdade parcial num quadro puramente político, sob pena de entrarmos em contradição. Como deve calcular dentro de um regime autoritário? Existe um homem que centraliza todos os poderes, ou seja, o poder efetivamente é um homem. Sendo que o poder sintetiza-se numa pessoa, todos os outros poderes não exercem efetivamente o papel para o qual são criados dentro de uma verdadeira república, o que não é o caso, digamos, de Angola. Nesse sentido, se o processo é político, como é óbvio, a solução é claramente política. Eu gosto de dizer que os tribunais, tanto de primeira instância quanto de nível superior, supremo ou constitucional, no contexto de Angola, não passam de meros instrumentos ao serviço do déspota para o alcance dos seus objetivos imediatos e o fim último, que é a manutenção, digamos, do poder absoluto, claro, e dos interesses instalados, né? Por outro lado, é preciso que se diga também que a nossa libertação dentro do contexto de Angola, considerá-la como uma decisão pura e exclusivamente da justiça, seria um erro brutal de análise do ponto de vista da ciência política, e até mesmo à luz da chamada filosofia crítica do direito, na medida em que os tribunais não são nada mais do que instrumentos para a opressão. Permita-me dar um exemplo para que possa explicar essa concepção crítica do direito. No contexto da Alemanha, Hitler chegou ao poder por intermédio de eleições e teve o respaldo do sistema judicial, entre aspas, daquela época. Quando olhamos para o apartheid, por exemplo, vemos que na altura os tribunais também funcionavam. O tribunal que condenou Mandela funcionava, mas como deve calcular, é um tribunal ou são tribunais que estavam ao serviço da máquina puramente política para a manutenção de um sistema. de forma sintética, há que dizer que a nossa libertação não tem absolutamente nada a ver com os tribunais, mas sim é exclusivamente política e é da responsabilidade de uma pessoa, o presidente da República. Relativamente à segunda pergunta, tendo em conta o contexto de Angola, é ou não possível uma mudança? Ora, uma das funções fundamentais de intelectual é iluminar a sociedade, apresentar sinais de esperança. É preciso não cairmos no fatalismo. Possibilidade de mudança haverá sempre, mas elas não hão de acontecer caso não se faça nada. Eventualmente, o Agostinho solicita de mim que se aponte alguns sinais de esperança. Devo dizer-lhe de forma sincera e honesta que, à luz das ferramentas científicas, particularmente da ciência política, da sociologia política, até mesmo da filosofia política, eu não vejo variáveis que nos possam ajudar a traduzir uma mudança à vista. Muito sinceramente, não, tendo em conta o contexto em que nos encontramos e por causa do grau de letargia, sobretudo porque os angolanos até agora ainda não perceberam a importância da unidade, preferem agir de forma individual, olhando para interesses exclusivamente pessoais, o que não nos permite alcançar uma liberdade coletiva, né? Nesse sentido, então, eu não vejo sinais de esperança, mas isso não significa que devamos ter um fatalismo.
E a terceira pergunta?
A última pergunta.
Exatamente.
Que ações nós faremos? Olha, isto, como devo calcular, é uma pergunta de caráter coletivo, dirige-se ao grupo e, portanto, um grupo que pugna pela democracia, por decisões consensuais, eu não posso responder pelo grupo, como é óbvio, sou pena de agir de forma autoritária, não é?
Exato. Portanto, não. Quanto às próximas ações dos Revus, poderíamos deixar para uma pergunta mais coletiva e obter as respostas, talvez de um porta-voz ou de todos em geral. Seria assim?
Sim, porque é uma questão que vincula ao grupo, não é?
Exatamente, exatamente. Domingos, nós vamos continuar então, agora vamos para o Namibe. O senhor Tomé Wana City Talks está no Namibe e tem perguntas para colocar. Estou, senhor Tomé?
O nome do senhor, desculpa, qual é o nome?
Tomé Wanasi.
Tomé.
Exatamente. Estou sim, senhor Tomé? Estou? Não conseguimos ouvir o senhor Tomé. Eu vou passar ao Amâncio Miguel, que está com as redes sociais, e ver que questões estão a ser colocadas aqui no nosso Facebook, enquanto estamos a transmitir em direto também. Que perguntas, Amâncio, temos para Domingos da Cruz?
De momento, ainda só tivemos reações que elogiam o programa e elogiam os Revus, mas temos uma questão que é colocada pelo Milton Neto, aliás, é uma afirmação, ele diz que eles são ativistas, são heróis nacionais, enquanto que o Narciso Mário levanta uma questão que, de certa forma, já foi muitas vezes respondida pelo Domingos da Cruz, mas se calhar vale a pena repetir, que é qual é o grande limite da democracia angolana?
Domingos, quer comentar em relação ao limite da democracia angolana?
Sim, claro, gostaria de comentar. Eu não percebi o nome do internauta.
Narciso Mário. É o Narciso Mário.
Mário. Sim, eu gostaria de saudar o Mário e dizer-lhe que, com todo o respeito, claro, tenho de pôr em conta o seu ponto de vista, mas acho um equívoco chamar Angola como sendo uma democracia, não é? O que digo não tem absolutamente nada a ver com uma leitura puramente subjetiva, quer dizer, ela funda-se e sustenta-se no conhecimento que a ciência hoje apresenta relativamente ao que é uma democracia e o que é um Estado autoritário, um regime ditatorial. Para que haja uma democracia é necessário que haja um sistema judicial independente, uma imprensa que se articule de forma livre, uma sociedade onde as minorias não se submetam às maiorias, embora as maiorias governem, mas não podem abafar a vontade, digamos, das minorias, por exemplo, grupos étnicos e por aí fora. Agora, os limites, não se pode falar propriamente limite da democracia. Os limites que nós temos no exercício das nossas liberdades são limites e posições colocadas por um regime autoritário, por uma ditadura que cada vez mais torna-se brutal, e esse grau de brutalidade faz-na de forma acelerada caminhar possivelmente para o totalitarismo. É óbvio que nós ainda não atingimos o nível de um Estado totalitário do ponto de vista técnico, porque num Estado totalitário não haveria sequer o fingimento na permissão da existência de organizações da sociedade civil. Estou a falar de associações, ONGs, fundações e por aí em diante. Ou então a existência de partidos políticos que se posicionassem em oposição ao grupo hegemónico e dominante. Pelo que eu não posso falar, embora respeite o ponto de vista dele, em limites da democracia. Temos que dizer que os limites que temos é fruto de um regime autoritário. E é óbvio que quando você fala da existência de um regime autoritário, deverá colocá-lo em confronto com uma concessão, digamos, de regime puramente democrático. E, claro, não basta fazer essa análise numa lógica puramente teórica, podemos identificar também aspectos práticos. Quando você olha para o que é uma democracia e o que é um regime autoritário, basta olharmos, por exemplo, para as Ilhas Maurícias, para a África do Sul, para a Namíbia, para o Ghana, por exemplo, fazem alternância, que é uma das características fundamentais da democracia. Nesses países não se matam opositores, não se perseguem pessoas pelo simples facto de produzirem ideias. E falando sobre a produção de ideias, é preciso que se diga também que a sociedade aberta, de acordo com a concepção habermasiana e de Popper sobre o que é democracia, pressupõe que essa abertura se estenda para os mais variados campos, no campo da ciência, da arte, do desporto. Ou seja, de forma sintética, a democracia é a favor da abertura das instituições, do pensamento. Inclusive, hoje há autores muito mais radicais no que diz respeito à concepção do que é uma democracia, que propõe, inclusive, a democratização de exército. É óbvio que esse é um debate muito avançado do ponto de vista epistemológico, mas não esqueçamos que há países que estão a tentar ensaiar isso. Por exemplo, como um parlamento pode supervisionar as ações do setor de defesa e segurança? E posso apresentar o caso da Noruega, em que o parlamento tem um poder muito grande na supervisão do setor de defesa e segurança, particularmente nas questões que têm a ver com o financiamento necessário para o exército. Inclusive, os parlamentares estão permanentemente a se capacitar para a compreensão do setor de defesa e segurança e darem a sua contribuição, porque, afinal, o exército é um setor com muito poder e precisa também ser escrutinado por outros poderes, e a Assembleia Nacional, do meu ponto de vista, é o setor ou o poder mais adequado, já que eles é fruto, digamos, da vontade dos cidadãos, né? Em síntese, diria que é um equívoco chamar Angola como sendo uma democracia, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático. Aqui não há democracia absolutamente nenhuma. Provavelmente alguém dirá, não, mas nós temos tido eleições. Pois claro, nas ditaduras também realiza-se eleições, e as eleições normalmente são instrumentos para a legitimação do tirano, do seu grupo, tanto do ponto de vista interno quanto internacional, porque infelizmente na mente de muita gente ainda paira a ideia segundo a qual a democracia reduz-se a esse aspecto minimalista que se chama eleições. Portanto, Angola é um regime autoritário, ponto final. E o que diz não é só o Domingos da Cruz, vários especialistas a nível do mundo pronunciam-se permanentemente sobre o estado da cultura política em Angola. Gostaria de dar exemplo de relatórios internacionais publicados pela Freedom House, que coloca Angola sempre entre os países não livres. O índice anual sobre liberdade econômica coloca Angola entre os países onde o nível de monopólio é brutal, e isso demonstra claramente que não temos instituições, temos sim uma estrutura institucional extrativa que trabalha a favor do grupo dominante. Prova disso é que você tem uma filha do presidente que está praticamente a controlar quase todos os negócios no país. Tem salas de cinema, tem shopping, controla as telecomunicações, controla o setor financeiro e tantos outros, pelo que isso demonstra claramente que nós não somos uma democracia. Portanto, é um equívoco chamar Angola de democracia, né?
Obrigada, Domingos. Nós agora vamos para o Sr. Tomé, que ainda há pouco tempo o perdemos na chamada. O Sr. Tomé está no Namibe. Sr. Tomé, muito boa tarde.
Ora viva, muito boa tarde. Antes de mais, gostava de estender um abraço extensivo a todos os rádios ouvintes da difusão A Voz América.
Muito obrigada. Um abraço para si também, de toda a equipa.
Exato. Eu sou um admirador deste homem que é o vosso convidado, que é o professor Domingos da Cruz. É como se tem dito, não é? Que a história é feita de homens fortes e audazes e que, portanto, são capazes de mudar o curso dos acontecimentos. E, na verdade, o jovem Domingos da Cruz e os demais membros deste processo estão exatamente à prova disto. E eu quero que saibam os nossos amigos que são chamados assim por nós, não é? Os revus, que nós sempre estivemos com ele e sempre estaremos. Portanto, a minha questão é muito básica e simples. É sobre a lei aprovada recentemente, não é? Pela Assembleia Nacional de Angola, lei esta que é da amnistia. Eu gostava de saber, ou seja, esta lei da amnistia que visa o descongestionar as cadeias na qual o professor Domingos da Cruz está abrangido. Gostava de saber o que ele pode dizer sobre esta lei.
Muito obrigada, Sr. Tomé. Sim, sim, tem outra questão?
Mais uma segunda questão.
Por favor.
Qual será a postura do professor Domingos da Cruz e os demais membros sobre o regime do governo angolano de hoje em diante? É tudo quanto eu tenho e demais, e espero ouvir as respostas.
Muito obrigada, Sr. Tomé. Até uma próxima. Domingos, a lei da amnistia e o regime angolano.
Ok, Sr. Tomé, saudações. Obrigado pelo que me toca de forma individual. Devo dizer-lhe que esse elogio simplesmente coloca-me numa posição de maior responsabilidade e exige mais humildade ainda. Olha, relativamente à lei de amnistia, eu coloco também no contexto em que encontramos. Ora, sendo Angola um regime autoritário, uma vez que nos terão colocado na prisão e o nosso processo teve implicações extremamente negativas para a imagem do regime, tanto do ponto de vista interno quanto internacional, como é óbvio, qualquer animal político da dimensão de Eduardo dos Santos reposiciona-se, né? Como diria Dermeval Saviano, aqueles que dominam, aqueles que têm poder de controle e determinam muitas vezes o destino dos povos de forma negativa, tendem a se reposicionar permanentemente E se aqueles que lutam pelos interesses coletivos numa perspectiva humanista não estiverem atentos, serão reincidentemente ultrapassados. E é o que nós estamos a assistir. Esta lei da amnistia é uma clara saída que o presidente angolano encontrou para, digamos, tentar limpar a sua imagem, já que todo o quadro político angolano, infelizmente, resume-se nele, né? Viu isso como saída. Agora, é óbvio que essa saída, para pessoas e para um grupo que pensa exclusivamente nos seus interesses, inclui-se particularmente a eles mesmos. Primeiro, permitem descomprimir a pressão sobre o regime, tanto do ponto de vista interno quanto internacional, embora cá dentro não haja tanta pressão assim, mas sobretudo a pressão internacional. E, por outro lado, coloca-lhes numa posição de conforto na medida em que os maiores e piores criminosos de que temos memória neste país são exatamente Eduardo dos Santos e o seu grupo, não é? Sob sua tutela morre muita gente neste país, sendo ele o responsável pelo setor de defesa e segurança. As pessoas que morrem deve-se necessariamente atribuir a ele. Por outro lado, existem muitos crimes de natureza económica no país e as pessoas envolvidas nesses crimes fazem igualmente parte da máquina, particularmente para o Presidente da República, pelo que é só uma autoamnistia, né? Portanto, essa lei da amnistia tem dupla função. Por um lado, descomprime a pressão sobre o regime, em função do nosso processo, mas por outro lado, também uma autoamnistia na medida em que eles mesmos livram-se de vários crimes. Agora, como deve calcular, sendo que Angola não tem um sistema político democrático e, como consequência, não tem um sistema judicial independente, pelo que parece-me até falta de atenção uma lei da amnistia para livrarem-se de crimes econômicos, porque não há nenhum tribunal, não há juiz nenhum, não há nenhum procurador nesse país que é capaz de instaurar um processo contra o Presidente da República e seus próximos, né? Portanto, parece-me, desse ponto de vista, que nem sequer seria necessário uma lei de amnistia para auto-livrar-se dos crimes de que é permanente e sistematicamente acusado. Portanto, acho que não precisa ter medo absolutamente nenhum. Agora, quanto à nossa postura daqui para diante, nossa, já disse há pouco, é um aspecto sobre o qual eu não me posso pronunciar. Quanto a mim, convido o meu amigo, se me permite chamá-lo assim, a acompanhar o meu percurso daqui para adiante para verificar qual será então a minha postura.
E de que forma pode não só o ouvinte Tomé Anassi, mas todos os outros que estão interessados em saber quais os próximos passos, de que forma é que o podem acompanhar? Escrito no jornal, nas redes sociais, como vai ser?
Sim, olha, a minha ação física, eu procuro combiná-la exatamente com o meu exercício profissional. Enquanto pesquisador, eu entendo que a ciência deve ser uma ciência comprometida. Portanto, eu sou um apologista da ciência-ação, da pesquisa-ação, no sentido de uma ciência que olha para problemas e propõe soluções.
Domingos, eu vou ter que o interromper agora. Eu vou ter que o interromper agora, nós estamos a chegar ao topo da hora e vamos recordar que a partir das 18 horas estamos a transmitir em 1530 e onda curta continuamos em 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Podem acompanhar-nos também através do telemóvel em voaportugues.com. E hoje nós estamos a falar com Domingos da Cruz. Domingos da Cruz, o ativista, escritor e jornalista. Estamos de volta ao Angola Fala Só, hoje com Domingos da Cruz, ativista, professor universitário, jornalista e escritor. Estamos a falar de ativismo em Angola, de liberdade de expressão, do regime democrático ou não, e estamos sintonizados com a VOA. Este é o Angola Fala Só, no telemóvel voaportugues.com, no nosso número do WhatsApp é o +1 908 652 4584. E o nosso convidado, mais uma vez, é Domingos da Cruz. Vamos continuar a fala com Domingos da Cruz, que nos explicava de que forma podem todos os interessados acompanhar o trabalho, os seus ideais, de que forma é que podem saber quais são as próximas ações que Domingos da Cruz, como ativista, vai continuar. Domingos, peço desculpa por tê-lo interrompido, mas mudança de frequência tínhamos mesmo que anunciar. Mas dou-lhe a palavra.
Sim, obrigado mais uma vez. Dizia que eu entendo que a ciência deve ser uma ciência comprometida e que, do ponto de vista profissional, procuro, então, propor caminhos. O que significa que continuarei a fazer pesquisa que visa solucionar problemas concretos. Por exemplo, seguramente que o pessoal na área da farmacologia está preocupado na busca de uma vacina contra o SIDA, contra o paludismo, porque há problemas instalados. Portanto, é para isso que a ciência deve se virar, para resolver problemas, não é? E no âmbito da filosofia política, que é a minha área, no âmbito dos direitos humanos, eu vou dedicar-me a escrever, a pesquisar e a tentar propor caminhos nessa área. Portanto, é nesse sentido que as pessoas vão de acompanhar, é por meio desse instrumento de pesquisa, publicações no jornal, pronunciamentos e eventualmente ações, digamos, concretas. Mas gostaria de reafirmar o que disse há pouco. Convido as pessoas a acompanharem o meu percurso e discurso, não é? O discurso são as narrativas que nós construímos, o que nós falamos, o que escrevemos, o que se pinta, os textos cinematográficos para quem é realizador de cinema, e o percurso são as ações concretas, não é? E aí as pessoas vão de comparar se há ou não coerência no meu percurso, nas minhas realizações.
Domingos, nós sabemos que o livro do qual é autor e que foi o livro também que foi usado como prova para o crime de que vocês foram acusados, o livro Ferramentas para Destruir o Ditador e Evitar Nova Ditadura, Filosofia Política da Libertação para Angola, vai ser publicado, correto?
Sim, claro, será publicado. É óbvio que ele já está publicado na internet, né? O Mac Angola fez questão de publicá-lo e depois foi retomado por outros sites. Eu refiro-me, por exemplo, o Rede Angola. Mas também falamos de forma tradicional, né? A chamada publicação do livro físico.
Exatamente.
Só não poderemos fazer quando nos provarem, então, que escrever, divulgar ideias e discuti-las é crime. Né? Quando for provado isso, possivelmente não faremos. Mas mesmo que se invente uma lei que diga, olha, escrever um livro e publicá-lo é crime, nós vamos resistir a ela, né? Porque a filosofia crítica do direito ensina-nos que é preciso resistir às leis injustas, não é? E caso haja uma lei, por exemplo, que diga que publicar um livro é crime, isso representará, como é óbvio, retrocesso civilizacional, porque está mais do que provado que o progresso humano, o progresso do mundo, pressupõe exatamente a construção de ideias, a construção de novas utopias e partilha dessas utopias. E não há nada melhor do que um livro para a promoção da civilização universal, como é óbvio.
Muito obrigada, Domingos. Olha, eu vou passar, antes de passar às chamadas, isto temos muitos ouvintes em espera, mas também temos muitas perguntas aqui com o Amâncio pelas redes sociais. Amâncio, eu vou dar-te a palavra e eu vou pedir ao Domingos o seguinte. Com certeza muitas perguntas vão ser comuns. O Amâncio vai colocar estas perguntas, eu peço a compreensão também aos nossos internautas e vamos passar logo a seguir ao nosso ouvinte que está no Menongue e que está há muito tempo à espera. Amâncio, por favor.
De facto, Mayra, há algumas perguntas que são semelhantes, como por exemplo o Francisco Francis, que perguntava qual é a nova postura do Domingos da Cruz, uma questão que ele acabou também dando notas. E também temos a questão da Guigui de Malilena, que pensa que o ativismo em Angola vai diminuir depois da detenção dos 17 jovens e quer saber a opinião do Domingos da Cruz. O Neves Neto quer saber qual foi o maior medo de Domingos da Cruz na cadeia. E também temos uma outra questão, que é do Isildo Pedro Bula, que pergunta, com a crise mundial, com a inflação que Angola enfrenta neste momento, qual é a visão do Domingos da Cruz sobre as eleições? E temos também, neste último segmento, pelo menos por agora, das questões, um desafio que o Gonga Pedro coloca ao Domingos da Cruz. E eu vou ler como ele mesmo escreveu. Mano, você tem tudo para concorrer à presidência.
Obrigada, Mâncio. Temos mais alguma coisa que era já deixar aqui para o Domingos comentar?
De momento não,
comentar?
Só fazer uma referência que dos elogios que o Domingos tem recebido, além dos internautas que nos escrevem de Angola, temos também pessoas do Brasil e também pessoas que estão na Rússia, angolanos evidentemente estando na Rússia, e também que escrevem em russo, felicitando o Domingos da Cruz.
Domingos, antes de passar aos seus comentários, vamos então para o Menongue, vamos ligar-nos ao Menongue, com o Sr. Canuela Cita. Estou sim, Sr. Canuela? Muito boa tarde. Eu vou-lhe pedir o seguinte, baixe o som do seu rádio, porque eu estou a ouvir-me e isso dificulta a nossa comunicação.
Tá bom, mas infelizmente não estou a ouvir rádio. Estou mesmo com o telemóvel.
Ah, ok, está ouvindo-nos pelo telemóvel. Alô. Está bem, então vou-lhe pedir o seguinte. Pode colocar a sua pergunta ao Domingos da Cruz?
Bem, obrigado pela oportunidade. E quero primeiramente saudar a vossa equipe. Boa noite.
Muito boa noite.
A minha pergunta, basicamente, foi ultrapassado pelos outros. Mas, contudo, eu agradeceria se me permitissem expor a minha pergunta.
Por favor, não faz mal, vá diretamente à pergunta porque o nosso tempo é curto.
Ok. Sabemos que o nosso tipo de, com o tipo de governação que temos aqui em Angola, o ativismo tem sido alvo de muitas perseguições. E a prova disso foi o grupo de ativistas que recentemente tivera sido condenado, mas foram absolvidos pelo Tribunal Supremo. Agora, a minha pergunta é, o que o senhor Domingos da Cruz tem a dizer sobre a lei da amnistia, que foi aprovada recentemente pelo MPLA na sua maioria, visto que a mesma lei tira-lhes o direito de provar a inocência deles?
Certo, essa era... Ok, faça a segunda.
A segunda, quais são as perspectivas do senhor Domingos da Cruz em termos de luta para derrubar esse governo, uma vez que se aproximam as eleições?
Tem mais alguma?
Sim. A quarta pergunta, visto que aqui em Angola, quem é crítico ao MPLA é aterrorizado. E como é que o senhor Domingos da Cruz tem lidado com esses casos?
Muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada, senhor Canuela. Foi um prazer ouvi-lo. E volta a participar. Domingos, tem aqui perguntas que já respondeu, mas vou passar-lhe a palavra.
Ok.
Está bem. Muitas questões e questões interessantíssimas. A pergunta relativamente à possibilidade ou não do ativismo diminuir em Angola. Também o ativismo em Angola nunca esteve intenso, não é? Nunca esteve ao nível das exigências necessárias, como acontece em sociedades abertas, não é? E isso não acontece exatamente de facto de Angola ser um regime autoritário. O nosso nível de ativismo faz e constrói pessoas classificadas como sendo corajosas exatamente por facto de sermos um regime autoritário. E só convidaria os ouvintes a refletirem comigo a seguinte ideia. Ser ativista no Quênia, ser ativista em Canadá ou na Noruega, não nos torna pessoas de referência, digamos, regional ou internacional. Mas o curioso é que quando você é ativista em Angola ou então na Coreia do Sul, o mundo fica focado sobre ti. Por quê? Porque você está num ambiente de brutalidade, num ambiente hostil, mas ainda assim você é capaz de enfrentar essa hostilidade e lutar. E isso é um elemento mais do que suficiente para concluirmos que efetivamente esse é um regime autoritário. Porque ser ativista numa sociedade democrática não te torna necessariamente numa referência de dimensão global ou regional. Sobretudo no âmbito político. É óbvio que existe um ativismo noutros campos que pode tornar também uma referência internacional, mas que não seja num campo que te coloca numa posição de confronto com o Estado e de perseguição. É isso que eu quero dizer. É óbvio que se você for um ativista ambiental nos Estados Unidos ou em Canadá, pode tornar-te uma referência, mas isso não é uma referência pelo facto do Estado perseguir-te. O que significa que o que está a acontecer conosco demonstra exatamente que Angola é um regime, autoritário. Agora, se o ativismo vai diminuir ou não, isso é uma mera conjetura e, do ponto de vista rigoroso, tendo em conta as ferramentas que a ciência nos impõe, eu não posso, digamos, afirmar taxativamente sim ou não, mas podemos fazer um exercício de futurologia, uma mera previsão, mas eu prefiro não arriscar em fazer, digamos, essa previsão, né? Porque as questões políticas não são matemática. Não é um exercício exato, existem variáveis imprevisíveis que nós não podemos identificar a olho nu e que de repente vão despoletar, e por isso mesmo uma questão de prudência e de rigor, prefiro não pronunciar-me entre sim ou não. Agora, qual foi o meu maior medo na prisão? É um medo que continua, tive na prisão e continua mesmo depois de ter saído. O meu maior medo é que fui envenenado. Suponho que terei sido envenenado e que até ao momento eu não consigo fazer um exame rigoroso de toxicologia pelo simples facto de estarmos num país em que todas as instituições são controladas pelo regime. Por exemplo, esse é o único país do mundo que eu tenho conhecimento que os médicos também fazem parte de um comitê de especialidade, né? Pelo que todos os médicos também se submetem à ideologia do grupo hegemônico. Por exemplo, se eu for a uma clínica e submeter-me a um exame, eu não tenho confiança se efetivamente me darão um resultado tal como os aparelhos identificaram, pelo que um exame de toxicologia é necessário, e esse é o meu maior medo, de que tenha sido examinado. É por isso que
Domingos,
fiz necessariamente de ir para fora para avaliar o meu estado, né?
Domingos, por que é que desconfia de que tenha sido envenenado?
Olha, a desconfiança afunda-se numa razão puramente histórica e também sociológica, não é? O tirano mostra claramente que ele é capaz de tudo. Eu tenho dito várias vezes que uma pessoa que, sob sua liderança, o grupo mata, E não se posiciona contra as mortes, não se solidariza com as vítimas diretas e indiretas, é capaz de tudo. Não nos esqueçamos que o Filipinho Alando Vítor foi morto sob gestão deste senhor no que diz respeito à Angola. Ricardo de Melo, o que nós vimos no Monte Sumo, o que vimos recentemente em Benguela e tantos outros casos. Aliás, não precisamos nos estender para muito mais exemplos para ter certeza de que tudo é possível, né, neste regime. E, aliás, também tivemos conversa com vários agentes de serviços que dizem claramente que uma das missões deles é envenenarem pessoas que se opõem àquele que governa, né?
Obrigada, Domingos, por esse esclarecimento. Vamos então, depois deste testemunho de medo...
Ainda temos algumas questões.
Temos sim, ainda das redes sociais, desconfio. Então sim, vamos, então vamos lá. Temos um ouvinte em Benguela.
Há uma visão sobre as eleições. Eu gostaria
exatamente,
de responder de
por
forma
favor.
Rápida e direta.
Exatamente.
Que Angola... nunca realizou eleições, nós temos realizado simulacros eleitorais e a razão é bastante simples, funda-se naquilo que é o regime angolano, sendo que isto não é uma democracia, eleições é para a democracia, o que acontece em Angola não é eleições, é um simulacro eleitoral que o regime faz para legitimar-se diante de seus parceiros internos e internacionais, pelo que relativamente à minha visão sobre as eleições, ela simplesmente vai mais uma vez ser fraudulentada para a manutenção do grupo hegemónico no poder. A outra pergunta, você tem total... Não, não é pergunta, é um comentário. Tem tudo para concorrer à presidência. Eu não tenho tudo para concorrer porque isso não é uma democracia. Só na democracia é que há concorrentes a eleições. Aqueles que concorrem dentro de um regime autoritário, instrumentos usados pelo regime como meros marionetes para a legitimação do regime, né? Quanto à lei da amnistia, a preocupação do meu amigo é que ela não inviabilizará que possamos provar a nossa inocência. Eu não estou preocupado com que Eduardo, seu grupo e a sociedade pensa, eu estou tranquilo com a minha consciência, tenho plena consciência de que não terei cometido qualquer crime, portanto estou tranquilo e essa lei, no que diz respeito à aprovação ou não da minha inocência, não me diz absolutamente nada, não é? E é pena que aqueles que acreditam nessa amnistia como um sinal de perdão para nós, simplesmente... devo dizer que é falta de lucidez. Isso é mais uma manobra. Que perspectiva para o derrubo deste regime? Eu já respondi essa questão. Eu não vejo sinais de esperança neste momento, mas não podemos cair no fatalismo, porque do ponto de vista político existem, digamos, variáveis imprevisíveis que a qualquer altura podem se manifestar e de repente haver uma mudança paradigmática radical. Vamos imaginar que a inteligência coletiva dos angolanos se manifeste em determinado momento e que nós não sabemos como, mas é possível. Como lidar com o terror no contexto de Angola? Olha, dar-se com o terror em Angola deve ser feito com coragem. Essa é a única resposta possível. Não vejo outra, salvo se houver uma opinião melhor. Obrigado.
Obrigada, Domingos. Mas ainda temos dois ouvintes. Vamos aproveitar. Vai ter mais ou menos 9 minutos para responder a esses dois. Eu vou colocar em linha o Wilson Jorge de Benguela e depois o Brás Lourenço do Bié. Estou sim? Fala o Wilson Jorge.
Sim. Alô?
Alô, muito boa
Alô?
Tarde, boa noite.
Boa noite.
Por favor, coloque sim, a sua pergunta.
Sim, está a me ouvir? Alô?
Estamos a ouvir.
Alô? Está bem. Muito obrigado. Estou a falar a partir de Benguela. Agradeço a presença do nosso ativista Domingos da Cruz. Eu tenho... Duas perguntas para colocar.
Por favor, seja breve.
Ouvimos dizer que
o senhor Domingos da Cruz é jornalista. Eu quero saber se é jornalista de uma estação radiofônica ou é apenas jornalista de um jornal escrito. A segunda pergunta é, será que o vosso grupo tem alianças com partidos políticos da oposição? Ok. São estas perguntas.
Sr. Wilson Jorge, muito obrigada por ter participado. O Domingos da Cruz vai responder dentro de alguns minutos. Nós vamos passar já ao Sr. Brás Lourenço, no BIE. Sim, boa noite.
Olá, muito boa noite, sua excelência senhora jornalista da Oi da América.
Oh, muito obrigada.
Boa noite, senhor convidado. Professor universitário.
Muito obrigado. Boa noite, sim.
Pode colocar a sua pergunta.
E a minha visão é assim. O dia imortal da Revolução Angolana, os fundadores da nação e do Entrar Partido do Trabalho na altura, o doutor Agostinho Neto, ele diria que os camaradas da história merecem de nós o maior respeito, a maior admiração. Porque os problemas de camada da chapa não estão resolvidos hoje é porque as circunstâncias materiais ainda não permitem. Mas achamos nós que com a circulação de pessoas de bem, as condições materiais para a camada da chapa permitem. Será que este discurso tão importante, o primeiro chefe de Estado angolano, não está mencionado de não tinha questionado o Diário da República, era tudo.
Muito obrigada, Sr. Brás Lourenço. A sua questão está relacionada com a situação dos reformados das FAPLA. Alô? Eu creio que perdemos
que
o senhor...
comentário, colocou uma questão.
Eu creio que perdemos o senhor Brás Lourenço e eu fiquei na dúvida sobre o que era de facto a questão do senhor Brás Lourenço, mas ele referia-se aos... Mas ele depois questiona algo em relação ao Diário da República. Pronto, eu lamento por isto, ficamos um bocadinho no cinzento aqui, sem saber exatamente qual era a preocupação do Sr. Brás Lourenço. Eu peço que o Sr. Brás Lourenço volte a inscrever-se num próximo programa. E vou incluir só mais uma pergunta das redes sociais e dar a palavra ao Domingos, que já não tem muito tempo.
Sim, uma das questões que o Timo Manduca, por exemplo, coloca, eu gostaria de saber se neste cenário angolano... a oposição ajuda ou complica o trabalho do ativismo. E queria associar a essa pergunta a uma outra solicitação que o Santos Xingola Mukulu faz ao Domingos da Cruz, e é exatamente, pergunta ao Domingos da Cruz, quais são as 5 pessoas que ele admira em Angola. Se calhar, de uma forma resumida, Domingos pode trazer.
Domingos? Sim, por favor. Eu vou, antes do Domingos responder e para que eu não tenha, para que eu tenha esta oportunidade, eu peço para já desculpa a todos os ouvintes que te tentaram ligar e que estiveram em linha à espera, mas de facto o Domingos da Cruz é alguém muito, muito popular e que toda a gente quer colocar questões. Portanto, peço desculpa para já por não conseguirmos incluir toda a gente. Domingos, por favor, tem as perguntas do Wilson Jorge e tem aqui as perguntas das redes sociais.
Sim, há uma que questionava se sou jornalista que faz rádio ou escrevo. Olha, eu fiz rádio durante 2 anos, trabalhei para a Rádio Despertar como repórter e simultaneamente prestava serviço ao jornal Folha 8, no qual ainda continuo vinculado. E nesse momento no Folha 8 simplesmente tenho uma página onde escrevo artigos de opinião. A outra pergunta era sobre se temos ou não aliança com partidos da oposição.
Exato.
Não, nós não temos aliança nenhuma. Manuca perguntou se a oposição angolana ajuda ou não no trabalho do ativismo. Olha, essa é uma questão sobre a qual eu tenho refletido, portanto não tenho uma opinião consistente, por isso sobre ela remeto-me vá lá, ao silêncio, não é? Que pessoas admira em Angola? Olha, efetivamente tem pessoas que eu admiro, mas existem algumas que pediram para citar cinco, é isto?
Cinco pessoas.
Cinco pessoas. Olha, deixa fazer um exercício. Rafael Marques, e justifico rapidinho porquê, porque parece-me uma pessoa de grande integridade do ponto de vista moral, porque para mim a moral é o mais importante na minha vida. Fernando Macedo, pelo mesmo motivo. Nelson Pestana Bonavena, igualmente pelo mesmo motivo. Filomeno Vieira Lopes, o Elias Isaac, igualmente pelo mesmo motivo. Acho que já completaram 5 pessoas, certo?
Sim. Completou as 5 pessoas, okay. E que foi um pedido feito pelo Santos Ngola Bukulu.
Ok.
Domingos, nós estamos quase a chegar ao fim e vou dar-lhe a oportunidade, se quiser aqui comentar algum tema da atualidade. Eu não sei se o Amâncio tem ali mais alguma questão, uma última questão que tenha chegado pelas redes sociais para o Domingos, mas o Domingos vai ter 2 minutos para ou comentar uma pergunta aqui das redes sociais.
Se calhar mesmo para terminar, é uma questão que é recorrente, apesar de o Domingos e outros terem respondido já. O Lourenço Belém pergunta se acreditam que os angolanos são capazes de, com manifestações, retirar o regime.
E eu vou só acrescentar aqui uma pergunta, mais outra pergunta, que é em relação àquela questão do envenenamento e do facto do Domingos não poder sair do país porque está sob termo de identidade e residência, correto?
Sim, claro.
Portanto, não vai poder fazer esses exames toxicológicos que tanto anseia. Tem alguma perspectiva de como é que isso se pode resolver?
Olha, cá dentro não tem como, mas só mesmo permitindo a saída de Angola para fazer. Só para ter uma ideia, o meu grau de incredulidade em relação às instituições sob controle do déspota angolano é tão grande que, mesmo na prisão, eu escrevi uma carta dirigida ao Diretor Nacional dos Serviços Prisionais, com cópia para a diretora do Hospital Prisão de São Paulo, dizendo-lhes que, mesmo quando está telado no chão, deixem-me morrer, porque eu não acredito que eles seriam capazes de se preocupar com a minha saúde. Pelo contrário, podiam aproveitar um momento de crise física para acabar-me, não é? Certamente que não seria da iniciativa deles, mas sob ordem do tirano, eles seguramente cumprem tudo, porque aqui as pessoas limitam-se única e exclusivamente a manterem uma vida baseada naquilo que eu chamo triângulo motivacional, ter um carro, uma casa, ter dinheiro, e nem importa como conseguir essas coisas, não é? E claro, depois acrescem nele um monte de mulheres, se for homem, se for mulher, um monte de homens, porque precisa de dinheiro. Aliás, esse também é uma armadilha que foi construída pelo próprio regime. Isso é promovido na televisão, nas galas, nas revistas. Entende-se que a vida deve se resumir exclusivamente a essas coisas, não é?
Exato. E em relação à questão ali das redes sociais, Amâncio, que estava relacionada?
A questão estava relacionada com o facto de se acreditava que, através de manifestações, os ativistas e outros grupos podem tirar o governo de Angola.
Acredita que as manifestações podem ter esse poder em Angola?
Olha, eu acho que é o único... O único caminho e melhor, é bom não as pessoas não cederem à tentação da violência. E infelizmente eu conheço pessoas extremamente pacíficas antes da prisão e depois que regressei já pensam na violência, que não fazem parte do grupo, a falar de outras pessoas. Porquê? Porque estão a cair no desespero, tendo em conta a situação. Mas eu pugno permanente e sistematicamente pela
paz, pelo pacífico.
E uma delas é as manifestações. Mas
Obrigada. Tivemos que cortar, infelizmente. A nossa produtora disse já não dava tempo. Estamos fora do ar em poucos segundos. Muito obrigada pela vossa companhia. Até ao próximo Angola Fala Só. É na sexta-feira. Toda sexta-feira, Angola Fala Só, pela